ainda a última ata, mas conforme então nós também estivemos reunidos, o líder de governo, também representante das comissões, na última terça-feira nós nos reunimos com o intuito de fixarmos alguns projetos de lei que estão com atraso, em virtude da discussão recente, eu acho que ainda é resquício da votação, o tempo que os vereadores destinaram a emendas na lei do transporte urbano, transporte coletivo. Enfim, existe um montante, ele ainda tem que ser levantado. Hoje eu vi alguma coisa no jornal, em torno de 40 projetos de lei que estão tramitando na casa. E, enfim, nós definimos que na quinta-feira nós debateremos o plano de LDO, em princípio, a lei de diretrizes orçamentárias, e para as quintas-feiras ainda nós reservamos para fazer também as análises do plano diretor e também da lei orgânica. Então, primeiramente, pela ordem, em virtude de termos data para votarmos a LDO, nós puxamos para o tempo imediato a discussão a respeito da LDO. Ela entrou na casa no dia 4/6/2019, lido no expediente de 4/6/2019, e ela tem que ser votada até dia 30 deste mês. Motivo pelo qual o próprio prefeito nem chamou o artigo 89, ciente de que nós temos prazo para votar esse projeto. Anexo ao projeto de lei, existem algumas lâminas que foram colocadas pela prefeitura em relação à audiência pública, que realizou-se no dia 24 de maio de 2019, dando como as principais destinações o Secretário de Educação, Saúde e Obras. Habitualmente são as secretarias que mais têm recursos. As duas primeiras, em torno de R$100 milhões, Secretaria de Obras, R$ 45 milhões. Eles também apresentam um resumo da LDO.
Em função dos financiamentos, houve uma pergunta esses dias, por que no último ano é mais? É a contemplação do dinheiro que já passou pela casa, não veio, e virá no último ano. Espera-se que venha no último ano.
Os 25 milhões? A prefeitura baixou 5 milhões na obra, em relação aos outros anos. Tem que ser, né? O senhor entendeu o meu cálculo? O vereador Valdir, não sei se chegou a verificar. Não? É que se o orçamento de 2018 foi de 25 milhões, 2019, 25 milhões e 900 mil, e o de 2020 é 45 milhões, e levando em consideração que essa casa autorizou dois empréstimos, um de 20 e outro de 5, então, para chegar ao número de 45, obrigatoriamente, a prefeitura, em relação aos anos de 2019 e 2018, baixou 5 milhões de reais, ou seja, recuou dos 25 habituais para 20, acrescentando-se os 25 dos empréstimos. Em relação aos recursos, eles colocaram aqui um resumo também da LDO 2018-2019, que referem-se, obviamente, aos anos subsequentes. Então, em 2019, a Câmara de Vereadores teve um orçamento de 8 milhões 700 e poucos mil reais, e para o ano de 2020 será 9 milhões e 300 mil, um acréscimo de aproximadamente 600 mil reais. O RPPS, que é um dos calos e que tem sido debatido bastante pelo líder de governo, ele tem um acréscimo que vai de 27 milhões e meio para 32 milhões e meio de reais. Também aí os 5 milhões a mais. E o próprio executivo, então, tem um acréscimo de 300 milhões para 340 milhões de reais. São 40 milhões de reais a mais no orçamento deste ano em relação ao do ano, a LDO, que foi aprovada anteriormente. Nós pedimos, então, para que as comissões providenciem junto à nossa secretaria o projeto de lei anterior, para efeito de comparação, enfim, o que se muda. Deixa eu ver aqui.
Presidente, eu gostaria de esclarecer que quando o senhor fala que foi projetado na última reunião do plano diretor 7 bairros, a metodologia de trabalho foi a mesma. pegar o plano diretor atual e discutir o que iria ser modificado. Como naqueles bairros foram tão poucas coisas modificadas, a razão que a gente aumentou de 4 para 7. Então, o que o senhor está fazendo agora? O senhor está pegando a LDO do ano seguinte e vendo como ela vai ficar o ano que vem. A metodologia do plano diretor nos estudos tem sido exatamente a mesma. Nós vamos sim se dedicar mais aos 4 bairros centrais de São Cristóvão quando chegar na hora.
Eu acho que o senhor está falando de outro assunto, né? Não é da LDO. Certo. Acho que é conveniente. Ok. O senhor está afirmando, então, que de antemão, porque a decisão a respeito da quantidade de bairros foi definida uma reunião antes, de antemão o senhor já havia estudado esses tantos bairros. Ok.
O senhor está pedindo para as comissões a antiga, a só a lei ou os anexos todos?
Não, primeiro a lei.
Então ela está anexa, é o anexo 8.
Está tudo naquela parte.
Anexo 8.
É o oitavo anexo, não está numerado.
Ei, vai ser bonito.
Aí, passou. Aí.
Vai ficar bem bom, né? Senhores, senhoras, então o que acontece, nós temos, é conveniente que nós façamos uma comparação entre os dois, ou pelo menos o que tem sido do ano passado, não obrigatoriamente tendo que seguir exatamente tal qual tem sido a aprovação, quer dizer, daqui a pouco existe alguma análise que venha a melhorar o funcionamento da LDO e tenha sido implementado. Então, vamos lá. O artigo 1º estabelece a elaboração da lei orçamentária relativa ao ano 2020. Acho que está tudo, me parece tudo tranquilo, tudo igual ao que já existia. Contempla o RPPS e tem que contemplar. Parágrafo único, deve ser observados obrigatoriamente os valores especificados no anexo 2, anexo de metas fiscais priorizadas, podendo a lei orçamentária, de forma automática, atualizar os valores previstos nesse anexo. Ok. Diretrizes, será elaborada a proposta lei para o ano 2020, sem problema, os investimentos na fase de execução e manutenção do patrimônio existente terão preferência sobre os novos projetos. Eu acho que isso aqui é uma situação que vem já há muito tempo, isso consta em todas as leis de diretrizes, inclusive eu citei na última reunião, vereador Mozar, esse parágrafo 1º do artigo 2º. Os investimentos em fase de execução e manutenção do patrimônio já existente terão preferência sobre os novos projetos. Isso segue na aprovação para o ano que vem. Eu acho que isso vai seguir sempre, toda a vida. Exato. Programação dos nossos projetos. Tem como abrir isso aqui? Está muito ruim. Só um momentinho, estou com um problema técnico aqui. Bom também nós definirmos se nós vamos colocar emendas, se não. Me recordo, Gustavo, a gente não teve emendas nos últimos períodos, né? Eu acho que nos últimos 3 anos não teve, né? Não teve. O senhor Luiz Fernando teve uns... Vamos lá. A programação de novos projetos não se dá à custa dos dotações destinados a investimentos em andamento, os pagamentos de despesa pessoal. Eu estou fazendo um comparativo aqui, pessoal. Não sei se alguém tem alguma situação específica para analisar. Segue no, na reserva de contingência a existência de 1%. Isso é um dispositivo que vem sendo aplicado há bastante tempo. Inclusive, acho que isso faz parte de uma lei federal, uma lei maior. Artigo 4º, aqui altera 3A. No, na lei vigente para esse ano, então, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2019 estão estruturadas de acordo com o plano plurianual 2018-2021 e suas alterações especificadas no anexo 2. Isso não acontece no... na lei nova, porque justamente está se corrigindo já no artigo 4º. Artigo 4º, vamos lá. Receitas e despesas da lei. Esse artigo 3A, na lei existente, na lei vigente hoje, ele abria algumas possibilidades para que a prefeitura pudesse fazer inclusões de indicação de fonte de recurso, enfim, outras situações ali que foram acrescidas no meio do ano, durante o ano. O artigo 4º, receitas e despesas da lei orçamentária anual da administração direta serão classificados e demonstrados segundo legislação em vigor. Parágrafo 1º, não sei se essa é a melhor maneira, ela vai ser bastante morosa. Recursos vinculados. O Poder Executivo estabelecerá por decreto e publicará, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que aconteceu. É o tal do superávit, né? Acaba sendo repassado para dentro da própria pasta. Quando verificado, ao final de um bimestre, a realização da receita, que a realização da receita não atendeu às metas e o resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio, nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta lei. E aí ele acrescenta uma situação aqui, que antes ele estava dividido no parágrafo 4º. Ele coloca aqui, antigamente, na lei vigente está escrito, neste caso, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Na proposta nova, isso está dentro do parágrafo 4º. No caso do parágrafo 3º, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Tem uma questão aqui a respeito da disponibilidade de recursos para o Poder Legislativo, que foi discutido já na Assembleia Legislativa também, que é o cumprimento dos... do duodécimo, que eu também acredito que no nosso município já foi tratado na Assembleia Legislativa e acabou sendo rejeitado por 4 votos, eu lembro em 2016, que na bem da verdade o valor a ser repassado para a Assembleia naquela situação e também para o Judiciário, ele deveria ser conforme o cumprimento das metas fiscais. No nosso município também não existe isso. Então, uma vez que está definido o orçamento, nós, a Câmara de Vereadores, recebe sobre o orçado, não sobre o realizado. Também já alertei isso ao próprio secretário da Fazenda. Então, como não tem uma ideia de colocar isso, senhor presidente, senhor líder de governo, é uma situação interessante até para notificar lá o secretário, que se quiser incluir isso, é bastante interessante que nós tenhamos sobre o efetivo arrecadado da prefeitura. Talvez até seja esse o intuito inicial de promover esse parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Para efeito da limitação de empenho serão utilizados os seguintes critérios. Então aqui é o que vai ter de contingenciamento. Contingenciamento de dotações orçamentárias. A segunda, redução de horas extras. A terceira, redução de diárias. Quarta, suspensão de investimentos ainda não iniciados. Quinta, redução de despesas e manutenção dos órgãos. Sexta, demissão de ocupantes de cargos em comissão. Se não me falha a memória, do ano de 2017 para o ano de 2018, a ordem desses aqui foram alteradas. Ou foi incluído algum item novo. Então, se a gente for buscar um pouquinho mais para trás, e também em outras legislações de outros municípios, existem mais itemizações de contingenciamentos. É um item que poderia ser verificado, porque isso realmente é da vontade de cada um. Já eu acredito que o suspensão de investimentos ainda não iniciado seria prioritário na questão do contingenciamento. Mas, enfim, isso é discutível. Parágrafo 6º. Para efeito do artigo 3º, artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, considerar-se-á irrelevante despesa de caráter não continuado até o valor da dispensa de licitação na modalidade de convite. Segue a mesma sistemática que já se tem. É o 6º. Da nova ou da vigente? Do projeto ou da lei vigente? Não. Para efeito do parágrafo 3º, artigo 16, da Lei Complementar 101, é isso? É o parágrafo 6º. Tá. Seguimos? Artigo 5º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará, avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Câmara de Vereadores. Então, maio, setembro e fevereiro. Segue a mesma situação que já se tem. A administração pública geralmente é composta de duas ou três pessoas?
Eu e mais um secretário e uma assessora.
Foi o que aconteceu nas últimas. É interno. Artigo 6º. As alterações na legislação tributária que impliquem na majoração tributária serão propostas mediante projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal antes do encerramento do exercício. Segue a mesma situação que já se tem. Artigo 7º. As receitas serão estimadas e discriminadas. Dois pontos. Item 1. Considerando a legislação tributária vigente até a data de envio do projeto de lei orçamentário. Cabe uma correçãozinha aqui. Projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Segundo, considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária 2020, especialmente sobre. Aí ele destaca. São vários itens. Primeiro, atualização da planta genérica de valores do município. Isso nós votamos todas as vezes aqui, então. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial, imposto territorial urbano, suas alíquotas, formas de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive em relação à progressividade deste imposto. Item C, revisão da legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites da zona urbana rural. Desculpe, Zona Urbana Municipal. D. Revisão da legislação referente ao imposto de serviço de qualquer natureza. E. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos e direitos reais sobre imóveis. É o ITBI. F. Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. G. E revisão das isenções tributárias para atender interesse público e a justiça social. H. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. I. Demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 8º. Segue tudo igual. Neca, acho que vamos fazer o seguinte, vem aqui, daí eu vou lendo o que, que nós temos na lei vigente e a gente faz uma comparação com a antiga, fica mais produtivo. E artigo 8º, se alguma coisa altera. Artigo 8º.
Só um pouquinho aqui.
Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º do artigo 7º, ou essas sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação de despesa mediante decreto. Artigo 9º. Segue a mesma coisa que estava antes, né?
Uhum.
Artigo 9º. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança de dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita.
Okay.
Parágrafo 1º. Concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária não considerado na estimativa de receita orçamentária dependerá da realização...
Só um pouquinho. De novo.
Eu repito. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerado na estimativa de receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjunto ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A. Aumento de receita proveniente de elevação da alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas de valor em valor equivalente. 2. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita, para efeito do disposto neste artigo, a elevação do montante de recursos recebidos pelo município oriundos da elevação de alíquotas ou ampliação da base de cálculo de tributos que serão objeto de transferência constitucional com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Não se sujeita às regras do parágrafo 1º à homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente. Artigo 10º. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3º da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional e o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 11. No projeto da lei orçamentária anual, poderá constar as seguintes autorizações. 1º. Para a abertura de créditos suplementares. 2º. Para a realização de operações de crédito com destinação específica e vinculado ao projeto, nos termos da legislação em vigor. 3º. Para a realização da operação de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor. 4º. Para a inclusão de nova fonte de recurso em elemento de despesa já previsto na ação. Artigo 12. As transferências de recursos a entidades privadas atenderão às exigências do Plano de Auxílios do Município no artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 1993, ou a Lei Federal... de recursos a entidades privadas. A transferência.
Então, mas aí tem uma aqui, ó.
Não. Tá certo, 12.
Vê como é que
funciona. As transferências de recursos a entidades.
As transferências de recursos a entidades privadas serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação.
Então, alterado o artigo 12.
É, aqui está alterado.
Acho que é importante. Aí a gente começa a ver os porquês de chamar alguém a dar alguma explicação diferenciada. O que tem hoje?
As transferências de recursos a entidades privadas serão efetuadas por meio de termo de parceria, em caso que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação. Eu acho que esse artigo alterou em função da Lei 13.019.
Aquela lei específica. É a lei das licitações e a lei do repasse dos recursos para as entidades. Eu só não sei se isso aqui. A transferência de recursos prevista na Lei Federal 4.320, de 1964. A entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de...
Não fala da 13, né?
Não. Acho que, vereador, salve. Seguiria você a respeito, então, realmente, claro, dos repassos às entidades, né? Eu só não sei se o termo entidades privadas, se ele contempla tudo que deveria, enfim... Teria que ver só se não existe, daqui a pouco, uma questão de que, sei lá, um dia, hipoteticamente, nosso município venha contar com uma autarquia, por exemplo, a RPPS, se careceria de um ajuste nesse termo. É, nada de certeza isso ou não, mas que daí não seria privada, né? Uma marcação, ok. Então, artigo 13, seguimos. A transferência de recursos previsto na Lei Federal 4.320, de 64, a entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de, primeiro, inexistência de prestação de contas rejeitadas pelo município, segundo, comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria, além da comprovação da atividade regular nos últimos 2 anos, inclusive com inscrição do CNPJ por meio da declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária, emitida pelo Conselho Municipal respectivo ou na falta desse, por secretaria afeta a área de atuação da mesma. Terceiro, manutenção prévia e expressa da assessoria jurídica do município sobre a adequação de convênios, dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria e, item quarto, prova pela entidade beneficiada de quitação de obrigações fiscais e previdenciárias. Teria que ver aqui se existe... Eventualmente, nós apresentamos emendas a projetos que venham, que, enfim, a cada projeto de lei nós emendamos para que tenha algumas informações a mais. Então, eu deixo já para o meu gabinete verificar se seria, nesse caso, nós colocarmos aqui, que acaba contemplando todas as situações. Aí não se precisa emendar a cada projeto de lei que vem, se for conveniente, é claro. Artigo 14º. O custeio das despesas de outros entes da federação ocorrerão mediante convênio, conforme o artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 93. Artigo 15. As despesas com pessoal, elencado no artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000, não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, inciso 3º, letras A e B, da referida lei. Artigo 16. O aumento da despesa com o pessoal, em decorrência de quaisquer medidas relacionadas no artigo 169, para o parágrafo 1º da Lei da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos no artigo 20 e 22 do parágrafo único da Lei da Lei Constitucional 101 de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para, primeiro, conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores, 2, criar e extinguir cargos públicos e alterar estruturas de carreiras, 3, promover cargos efetivos... Prover. Cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por meio determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Quarto, prover cargos em comissão e funções de confiança. Quinto, melhorar a qualidade do serviço público mediante valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho. Sexto, proporcionar o desenvolvimento profissional aos servidores municipais mediante realização de programas de treinamento. Sétimo, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante realização de programas informativos, educativos e culturais. Oitavo, melhorar condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança do trabalho e justa remuneração. Parágrafo 1º, nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 4, além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar em sua exposição de motivos para efeitos dos artigos 16 e 17 da LC.
Os projetos de leis encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta de 2019, especialmente sobre...
Está bem diferente. Agora, o primeiro aqui. E fora isso, o próprio parágrafo primeiro, eu acho que ele se refere à LC, a LC, Lei Constitucional, Lei Complementar, eu acho que ele se refere a 101 de 2000 e não 01 de 2000. Então, de qualquer maneira...
Não tem nada.
É.
Acho que ele complementa com o número...
Tem alguém que... Tem ali a... O senhor está com o projeto impresso, senhor Valdir? Está com impresso o projeto novo? Isso. Não, o projeto está... Acho que só a grifa ali, porque eu acho que deve ser 101 de 2000, não 01 de 2000. No parágrafo 1º do artigo 16. Isso. Isso pode ser corrigido pessoalmente ali na hora. Então isso deve ser verificado, ele tá diferente da situação que se tem hoje, né? Você só pode ler o que tem hoje, né, cara?
Parágrafo 1º. No caso dos incisos 1, 2, 3 e 4, além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data da apresentação da proposta orçamentária de 2019, especialmente sobre... Aí dois pontos. Aí vem toda a...
É.
Aí vem de A até I.
Tem que dar uma verificada com mais...
Aqui sim, né?
Não tem todos esses elencados.
Então deixa eu... Quer que eu leia?
Até boa noite.
A. Atualização da planta genérica de valores do município. B. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto. C. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. D. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Instituição de novas taxas para a prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. G. Revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. H. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. I. Demais incentivos e benefícios fiscais,
Ok.
Isso aqui ele tudo está tá fora no novo.
É, ele está, na realidade, ele está citado no artigo 7º. É a itemização, pelo que eu percebi aqui, pelo menos dos últimos, que tem no artigo 7º citados. Então, é bom fazer uma anotação para que nós conversemos com o secretário da Fazenda, se não cabe no parágrafo 1º citar a existência do artigo 7º, porque ele fala só do caput do artigo.
Está no artigo 7º.
É, ele está citado no artigo 7º. Foi suprimido no parágrafo 1º aqui, mas eles contam no artigo 7º desse projeto de lei. Então, daqui a pouco seria interessante só verificar se não tem que botar no parágrafo 1º a existência do item do artigo 7º, onde é que existe essa listagem. Eu entendi, ele está verificando que existe uma duplicidade de informações, mas não tá citando onde é que estão esses dados. Seguimos, o parágrafo 2º. No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 6 meses de sua criação, aí muda também? Então, isso aqui, o 2º, 3º e 4º, eles não existem na legislação vigente, então é tudo novidade aqui. No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 6 meses da sua criação, a estimativa do impacto orçamentário financeiro deverá instruir o expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência esta a ser cumprida nos demais atos de contratação. Parágrafo 3º, nos casos de aumento de despesa com o pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Então, aqui tem uma, no parágrafo 3º, ele fala bastante específico a respeito do serviço da Câmara de Vereadores. Oi? A quem? Está longe ainda de chegar lá. Uhum. E o 4º, ficam dispensados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente de caráter meramente declaratório. Acredito que caiba nós anotarmos que o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, eles cabem daqui a pouco um esclarecimento adicional por parte do secretário. Já que está se alterando em relação ao que se tem, né? Artigo 10.
Isso.
Ele vai esclarecer. Na realidade, eu acho que tem algumas coisas que ele vai falar para nós que são correções, são melhorias, né? Mas que não alteram substancialmente. Até porque essas limitações, por exemplo, no parágrafo 3º que fala do 29 e 29A da Constituição Federal, obviamente a gente já tem que cumprir, né? Não, os limites esses que o vereador Valdir estava comentando. Enfim. Mas aí a gente convida ele para explicar especificamente esse. Até as comissões, quando forem chamar. Fernando, só nota isso para mim, do artigo 16. Quando a gente for chamar o secretário, já avisarmos quais são os pontos de interesse, para abreviarmos, né, o tempo de estudo. Artigo 17º. Quando a despesa com o pessoal...
Eu tenho agora o artigo 8º na sequência.
Eu estou voltando os artigos aí para o João. Atende ali então.
Já
tem, então.
Agora artigo 17, então.
Oi? Ah, sim, sim, conforme. Tipo de licença definitiva de impacto.
Aqui.
Eu acho que já tem esses itens, desculpa.
Tem.
O primeiro, o segundo, é só o primeiro que cabe essa. O parágrafo primeiro que lhe altera, tá? O parágrafo primeiro tem que ter alguma palavra do secretário. Os dois, o 3 e o 4, seguem existindo tranquilos. Artigo 17, seguimos. Quando a despesa do pessoal, com o pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, ou respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais de risco ou prejuízo para a população, tais como: primeiro, situações de emergência ou calamidade pública; segundo, situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens; terceiro, relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Artigo 18. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo para desenvolvimento de programas sem ônus para o município ou contrapartida assegurada na Lei Orçamentária Anual. Artigo 19. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, 30 dias antes do prazo final para a elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta. Então, aqui é aquela tal da mensagem que a gente recebe, não uma emenda, né? Vem um ofício. Artigo 21. Controle de custos da avaliação. O controle de custos e avaliação dos resultados dos programas. Ficou bem bom aqui, ficou um negócio no meio aqui. Joia. Acho eu que alguém não quis mandar o projeto inteiro. Só aquelas pegadinhas para ver se os vereadores leram o projeto, né?
Só tem uma parte?
Só vai até o 20. Esse é o antigo. Não tem. Ele não segue?
Ele terminou ali.
Ele não segue, é só para ver se os vereadores tinham visto o projeto de lei.
Estranho.
Que estranho.
Não tem até o...
Só vai até o 20. Aí...
Não
deixa. Não Sim, o 21 ele não conclui.
Verdade.
Fim das contas, nós vamos precisar até o papel com a assinatura do prefeito. Acho que não quiseram mandar aquilo lá. Assinatura final, no caso, né?
O 23.
Vai até o 23.
Tá, vamos lá. Bom, eu desde já peço para que as comissões providenciem essa última folha, tá? Não, tem que ter assinatura do prefeito.
Não tem.
Tá, vamos lá, vou continuar a leitura e a comparação. Então, acho que o artigo 20 eu já li, né? Não, vamos lá. Artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor as modificações. Isso que a gente já leu. Agora o 21. O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas. E aí eu estou lendo agora, não é o oficial, tá? Mas está aqui. Constante da Lei Orçamentária Anual será demonstrada através de normas e controles internos instituídos pelo Poder Executivo. Artigo 22, revogam-se as disposições em contrário. 23, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E aí vem o nome do prefeito. Então, peço às comissões que anexem essa última página. E se o texto for semelhante, for igual a esse que eu estava lendo aqui, Pode arrancar ela, vou deixar aqui dentro, Marquinhos. Só essa parte aqui.
Eu fiz um xizinho aqui, o que mudou, tá? Tem uma coisa mudando.
Aí eu vou aqui, pedir para que seja colocada essa.
Aqui está no artigo 7. Deixa. Não é que está errado, é diferente. Só porque está diferente.
Tá, então esses a princípio são os artigos, eu peço, eu reforço, que seja anexado essa última página aí que está faltando. Ainda, acho que quanto a essa questão dos anexos que foram colocados, tá? Na audiência pública que foi realizada, a prefeitura colocou aqui, ajustes à LDO 2020. Premissas, meta da inflação 2020, 4,25%, projeção do aumento do PIB, 2,01%. Eles informam que as receitas foram corrigidas levando em base as premissas acima, esses dois índices, e o comportamento dos últimos anos. As despesas levaram em conta os principais ajustes já realizados em 2019 e corrigidos conforme índice base. Manutenção do equilíbrio orçamentário de uma estimativa realista da receita. A evolução da receita em dois... Não, agora eu estou lendo só informações adicionais que a prefeitura acrescentou aqui. Acho que serve para ajudar para a hora da votação, né? Em 2018 foi arrecadado R$331.895.000, realizado isso. Em 2019 a projeção inicial era de R$337.639.000, inicialmente, mas o realizado foi de R$360.810.000, e isso é atualizado. Representa 23 milhões acima do que era inicialmente proposto. E para 2020, a proposta, esse projeto de lei que nós vamos votar, ele tem uma projeção de 383 milhões. Obrigações legais. As vinculações exigidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal foram atendidas e presentes na LDO. A saber, os 25% da receita em educação, mas ele também se refere ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal, onde é que fala 30% da receita de impostos em educação. Ele tem que cumprir aquilo, não tem como mudar aqui. Artigo 198 da Constituição, mínimo de 15% das receitas de impostos em saúde. Artigo 35 da lei do município, mínimo 1% do orçamento da Estado em construção e melhoramento de moradias populares. Artigo 19 e 20 da lei da responsabilidade fiscal, limite máximo para despesas de pessoal em relação com a receita corrente líquida de 6% para o legislativo e 54% para o executivo. A legislação da LDO, na Constituição, o artigo 165 inclui a LDO. Então, ele fala da existência, da necessidade de criar a lei de diretrizes. Integração entre PPA, LDO e LOA. Ele explica para as pessoas que foram na audiência pública o funcionamento da PPA, LDO e LOA, essas projeções de onde é que serão investidos os recursos. Planejamento orçamentário, composto essencialmente por três peças orçamentárias, o PPA, que é quadrianual, a lei de diretrizes orçamentárias, essa que a gente está verificando, e a lei do orçamento anual. O objetivo daquela audiência foi realizada, esclarecer do que se trata a LDO, demais peças orçamentárias, apresentar a prévia da LDO 2020. Então, realmente, ela foi a prévia e esse é o projeto de fato. Esclarecer dúvidas referentes à LDO, coletar sugestões para eventuais ajustes, dar transparência à elaboração da LDO e validar a LDO antes do envio ao Legislativo. E aí segue os recursos que serão destinados, aí, a ideia das diretrizes orçamentárias para o ano 2020. Câmara Municipal de Vereadores, R$9.300.000. É aqui que começam as verificações dos valores, né? Para cada um deles. Então, a Câmara de Vereadores, eu até peço para o meu gabinete, se possível, fazer um gráfico a respeito da utilização desses recursos para nós apensarmos ao projeto. Pode ser? De quanto que está sendo destinado para cada uma das secretarias, um gráfico de barras linear, colocando cada secretaria, cada órgão, um do lado do outro e o valor que está sendo aplicado. Se tiver dificuldade de fazer, eu posso auxiliar. Thank you. Mas, para continuar o texto, então, gabinete do prefeito, R$3.272.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, R$4.382.000. Secretaria da Municipal de Administração, CEAD. Na Secretaria de Administração tem-se o valor de R$12.298.000. Secretaria da Fazenda.
Não, foi todo. Na Secretaria Municipal de Administração?
Deve ser isso aqui. R$12.296.000.
É no final. Ele passa mais páginas. Ah, tá. A gente vai sempre nesse resumo aqui total do órgão.
Na Fazenda, nós temos R$13.113.500. Obras e Serviços Públicos. Obras e Serviços Públicos. R$45.181.000. Isso aqui que cabe verificar aqueles dados que o vereador Mozart falava no início da nossa reunião. Onde é que vem os recursos e como é que eles são compostos. É, vereador Mozart. Não chegamos lá ainda. Tá, então são os 45 milhões, aí os vereadores terão a possibilidade de ver. Lembrando que esse aqui, as diretrizes orçamentárias, eles falam onde é que você investiu, não a origem dos recursos. Não, mas isso nem está aqui. Isso aqui são só onde é que vão ser alocados as despesas, né?
É que eu acho que aqui ele vem só com o que é...
Onde é que vai ser? Tá, mas não... Não, vocês estão falando de duas coisas diferentes, gente. Sim. Isso aqui é só a destinação dos recursos, não é de onde é que eles vieram. Vai estar no orçamento desse ano?
Foi
depois do ano passado. Foi nesse ano que foi aprovado. Do empréstimo. Foi. Foi depois. Tá. Enfim, vereador Valdir, só me confirma aqui, mas os valores, as entradas não aparecem aqui nesse projeto. Da onde que elas vieram? Aqui é só para onde que elas pretendem ser destinadas. Então, essa discussão que a gente está fazendo a respeito da onde é que veio, de onde é que deixou de vir, não vai ser nesse projeto. Vai ser na Lua. Não vai ser nesse projeto aqui. Vamos lá, continuando só para conhecimento, então, os 45 milhões da Secretaria da Obras. Secretaria do Meio Ambiente terá um montante de R$15.800.000. A Secretaria de Educação, conforme eu já tinha antecipado...
Só pedir para fazer uma pergunta, isso aí é da LDO, né?
LDO.
Depois
vem a Lua. Tá, vem os 90... Na Secretaria de Educação, R$97.880.000. Na Secretaria da Estas, nós temos R$11.419.000. É importante desde já verificar aqui aquela questão que nós debatemos, a utilização de recursos para dentro da pasta da Estado. Teve uma discussão bastante grande no ano de 2017 acerca das as famílias até um quarto de salário mínimo, enfim, e ver se o montante de recursos está...
Na verdade, agora vem um montante total que vai para a Secretaria.
Isso.
O que vai depois para as rubricas, depois é que ele vem...
Mas se a gente não alterar isso aqui, vai ter que vir uma alteração posterior.
Isso aí.
Se for o caso.
Se quiser alterar, tem que alterar agora na LOA para depois na LDO já vir alterado.
Alterar o valor maior para depois...
O valor global agora.
Valor.
Isso aí. O valor total vai ser isso aí. Depois só vai vir por rubrica.
Isso. Então, essa é só uma questão que a gente tinha discutido a respeito da Estado, especificamente.
Faltava sempre todo ano, né?
Porque o repasse é feito para quem recebe meio salário mínimo, para famílias com até meio salário mínimo, e o que estava tentando reduzir é esse valor de meio para um quarto do salário mínimo, e acabava, então, sendo insuficiente o recurso, porque tem mais pessoas que estão dentro do arcabouço de receber até meio salário mínimo do que até um quarto do salário mínimo. Por isso que acabou sendo rejeitado o projeto aqui. Acho que ele até foi retirado no final, né? Acabou nem sendo rejeitado.
Ele foi retirado, mas foi aumentado o valor, a gente aumentou o valor
isso.
Ano passado.
Então só essa verificação...
Nessa rubrica foi...
Nós aprovamos um projeto para eles poderem transferir de uma para outra.
Isso.
Isso aí. Mas foi aumentado o valor da rubrica no ano passado.
Mas o que a gente quer tirar dúvida é se esse ano eles já previram
isso. Exato.
Mas daí só na LDO.
Aqui também. Aqui tu vai ter a prévia de quanto vai ser destinado lá. Então, bateu os números da Estado do ano passado com esse ano. É isso. Ano passado não, digo. 2019 com 2020. Ok? De diretrizes. Nós também temos aqui. Então, para a Secretaria Estado, nós temos 11.419.000. Para a Secretaria de Desenvolvimento, a SEDETAG, tem a destinação de R$5.593.000. Vereador Mozart, isso aqui é sempre interessante verificar com o secretário da pasta se ainda está sob influência da pasta aquela destinação de R$3 milhões para o docile. Se ainda está pesando no orçamento da pasta. Para efeito de novos investimentos. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem a destinação de R$5.285.000. Secretaria da Saúde, também já tínhamos antecipado, o valor de R$109.191.000. A reserva de contingência é aquele 1%, é R$3.758.000. Secretaria Municipal de Segurança Pública tem destinação de R$8.492.000. Procuradoria Geral do Município, R$5.842.000. E a Previdência do Município tem uma reserva de R$32.620.000 projetados. E aí tem também um resumo junto com esse projeto de lei aqui. É um resumo a respeito do RPPS. E acompanha as projeções que foram feitas, o tal dos cálculos atuariais até o ano de 2093. Que com a graça de Deus nós todos estaremos aqui. Tem também a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Foram apresentados aqui. Receita total, despesas primárias. Eu acredito que na vinda, eu acho que cabe nós convidarmos o secretário para vir aqui falar sobre esse projeto, nós poderíamos pedir um pouco mais de explicações a respeito desses últimos quadros que são apresentados, que é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, notadamente a dívida pública consolidada e consolidada líquida, que é o quanto que o nosso município está... tem de dívida, tem de empréstimos possivelmente a pagar. Esses dados são interessantes de nós sabermos. Até porque Na história recente do nosso município, nós tivemos um empréstimo de 20 milhões de reais no governo passado, que ainda há, tem que ser pago, e mais esses 25 milhões que nós autorizamos nessa oportunidade, nessa legislatura. 45. Então, isso é interessante, nós pegarmos essas informações com o secretário da Fazenda, na vinda dele. Então, é importante também as comissões, acho que na semana que vem, daí a gente convidar ele para falar sobre isso. Não, ele só tem a respeito de onde é que se pretende destinar os recursos. Não a respeito das arrecadações e extrato, enfim. Fica, então, os senhores vereadores de... Bom, as comissões ali, eu acho que a gente não precisa aquela alteração quanto ao 01 de 2000, dá para fazer de ofício aqui quando nós estivermos votando o projeto, no artigo 16, né? Eu já tinha erro, né? É. Quantas vezes nós avaliamos a lei orgânica, a LDO? Quantas vezes nós avaliamos ela? Então, é por isso. Eu acho que, vereador Valdir, por exemplo, aquelas questões que a gente estava falando a respeito das contingências em caso de não execução do deixa eu ver qual que é o número do artigo aqui, artigo 4º, é um dos itens. Não foi iniciado. Sim, até porque está certo, o próprio parágrafo 5º ele não fala a respeito da nesta ordem ou coisa do gênero. Contratação da RAES. Mas isso aqui é só a respeito da hora extra.
Ainda tem a prerrogativa de que pode, em caso de extremo.
Eu pretendo fazer o seguinte, verificar que existem mais itemizações que são possíveis, além dessas que foram citadas no artigo 4º. Eu já verifiquei em legislações de outros municípios, onde é que ele permite que façam os seus cortes, nesses casos de contingenciamento. Para ver se é interessante ou não nós colocarmos. Mas de prático, então nós deixamos desde já a convocação para o secretário comparecer, pelo menos na próxima quinta-feira aqui, para nós tratarmos desse assunto. Possivelmente nós esgotaremos os assuntos, esse tema da LDO, se é isso acontecer, nós podemos passar para o tema seguinte na análise.
Está liberado para votação?
Exato, eu acho que se não tiver nada nesse sentido de ter que apresentar alguma emenda ou situação, mas enfim, os senhores são favoráveis nós convocarmos o secretário da Fazenda para a próxima quinta-feira, vir dar explicações sobre o projeto de lei número 60 e desde já eu peço para as comissões encaminharem essas. E quem mais ele achar que é necessário vir, né? Porque apesar de a gente tocar aqui em absolutamente todas as secretarias, o que nós gostaríamos é uma explicação, um complemento de informações a respeito da LDO. Entende? Então, se ele achar que tem que trazer um assessor dele lá da Secretaria da Fazenda, alguém que tenha mais conhecimento técnico, enfim, ou coisa do gênero, seria, acho esse o momento. E assim a gente também agiliza, né? Dá tempo de todos os vereadores verificarem se tem, como nós lemos, são 21, 23 artigos que tem, se existe alguma necessidade de apresentação de emenda ou qualquer outra situação, naquela oportunidade nós teremos a chance de fazer isso e tirar dúvida com o secretário. Até já tem aqui. É. Eles botaram a 101 inteira.
Eles botaram já. É bom.
Eu não sei quem fez, mas eu dou os parabéns. Eu sempre peço essas coisas, facilita o trabalho. Então aqui mesmo. 16 e 17. E além disso, também tem anexado aqui. Deixa eu ver aqui. É uma mensagem de veto sobre. Ah, isso aqui não interessa. Foi colocado de maneira adicional. Então, desde já a gente pede para ser colocado a última página ao projeto, que está faltando. Então, as comissões providenciem isso junto à prefeitura. E convocar o secretário para a próxima quinta-feira. Acho que não vai ser feriado nem nada, né? Vir aqui. Vai ser o primeiro tema, se não o único, mas a ser tratado naquela oportunidade. A respeito da LDO 2020, projeto de lei número 60. Eu acredito que sim, mas se acontecer alguma dúvida, alguma coisa adicional. É que a gente definiu na reunião a pauta da próxima terça. Isso, os projetos que tem que andar, né? Os outros que estão parados por isso. Todos de acordo? Ok. Mas assim a gente também consegue dar uma tranquilidade melhor para todos os entes públicos. Ficamos assim então? Todos acordados? Chamo a próxima reunião das comissões para a próxima terça-feira pela parte da manhã e peço para as comissões que passem de maneira resumida qual será a pauta, conforme a ata da última reunião das comissões. Obrigado. Que Deus nos acompanhe.